Boa tarde, Sra. Bastonária. Eu queria cumprimentá-la, cumprimentar a equipa que consigo veio e dizer-lhe que é um prazer grande recebê-la e quero também, em nosso nome, agradecer a sua disponibilidade para nos ajudar neste primeiro momento de trabalho do Parlamento sobre este tema. Que foi desencadeado, como sabem, por uma petição que deu entrada na Assembleia da República e que solicita a despenalização da morte assistida. Cabe-me a minha responsabilidade de ser o deputado relator desta petição e, no âmbito do trabalho de preparação do relatório, do parecer que dará lugar ao relatório, foi decidido criar um grupo de trabalho informal, que é constituído por deputados e deputadas de todos os grupos parlamentares, e cujo objetivo é ouvir um conjunto, para neste momento inicial, um conjunto ainda limitado, de entidades, de personalidades. Já tivemos aqui, além dos peticionários, naturalmente, o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, tivemos também já professores de Direito Constitucional, há bocadinho o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, como teve a ocasião de ver ali no corredor, e agora a sua presença e da sua equipa, que queremos naturalmente agradecer. O objetivo é ter uma primeira troca de impressões, uma primeira escuta, digamos assim, daquilo que são, digamos, os aspectos mais relevantes trazidos por estas entidades e por estas personalidades, para que, enfim, o deputado relator possa depois apresentar um parecer, enfim, que seja, enfim, que esteja à altura da complexidade desta situação. E depois se verá se realmente depois haverá iniciativa legislativa. Para já não se trata disso, mas se houver iniciativa legislativa, estou certo de que depois haverá audições, enfim, de outra natureza, já diante de projetos concretos, e portanto essa será uma outra situação. Pronto, isto dito, Sra. Bastonária, eu queria também agradecer-lhe o facto de ter pedido antecipar a sua vinda. Há um facto que é um facto indesmentível e que nos deixa com algum constrangimento. Pelo menos algumas e alguns de nós temos essa paixão. E, portanto, enfim, mas naturalmente temos todo o tempo que seja necessário, isto que fique muito claro, temos todo o tempo que seja necessário. O Sr. Deputado Abreu Mourinho dirá sem abuso, mas temos todo o tempo que seja necessário para com grão de sal, exatamente, para ouvir aquilo que tiver de relevante para nos dizer. E eu ia pedir que justamente começássemos por ouvi-la de uma forma sintética, uma intervenção, enfim, apenas inicial, de cerca de 10 minutos. Depois faríamos uma volta pelos grupos parlamentares, para lhes serem colocadas as questões que forem tidas por relevantes, e depois voltarei a passar a palavra para si, para as pessoas que a acompanham. Portanto, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada eu por terem permitido que venha cá, mais uma vez. É sempre um gosto ver-vos e falar convosco e poder eventualmente contribuir para algum esclarecimento adicional. Eu começaria por dizer que uma coisa que a doutora Isabel seguramente já disse, é que morte assistida é toda aquela que hoje ocorre no nosso sistema de saúde. Portanto, as pessoas não morrem sozinhas. Logo, o termo, não é? Tem muito a ver com aquilo que tem dias, é verdade. Tem até por falta de enfermeiros, por isso tem mesmo dias. Mas tem mesmo muito a ver até com o debate que tem que ser feito, precisamente por causa disso, pelos termos que nós próprios usamos, aqueles que são profissionais de saúde e aqueles que não são. É um assunto que nós sempre dissemos que deve ser discutido, é um debate que o país tem que fazer, porque já faz há muito tempo, mas de uma forma não pública, e portanto nós na Ordem internamente iniciámos um conjunto de iniciativas que nos permitem ouvir os nossos enfermeiros e acolher aquilo que são as sensibilidades deles, as opiniões técnicas e não técnicas, porque, como tive a oportunidade de dizer aqui uma vez, todos nós, enfermeiros, médicos, outros profissionais de saúde, antes de o ser também somos pessoas, lidamos com emoções, e lidar com a morte é um tema particularmente difícil para qualquer profissional de saúde. Confronta-se com a sua própria mortalidade e pensa muitas vezes naquilo que será o que é que nos acontecerá quando chegar a nossa vez. E portanto é um debate que tem que ser feito sem pressão, de facto, num clima de tranquilidade, em que não pode haver demagogia nem de um lado nem do outro, nem naqueles que são a favor, nem daqueles que são contra. É um tema que suscita muito interesse público, é natural. Se me lembro, aconteceu a mesma coisa com o aborto e, portanto, é normal que assim seja. O que a Ordem dos Enfermeiros tem que garantir é que são duas coisas: que os conceitos sejam bem entendidos, porque eles definidos estão, portanto, que sejam bem entendidos, que possamos contribuir para que a população perceba qual é o significado desses conceitos. Portanto, acho que os enfermeiros e os restantes profissionais de saúde têm aqui um papel fundamental. Como já disse, olhando logo aqui para o título, portanto, percebi logo aqui esta questão. E temos também como ordem que garantir que o que quer que venha a acontecer, se houver uma iniciativa legislativa nesse sentido, qual é a nossa grande preocupação enquanto ordem profissional? Que aqueles que são a favor tenham condições para aplicar aquilo que vier a estar numa eventual legislação. Que aqueles que são contra estejam protegidos na sua objeção de consciência. Essa é a nossa grande obrigação enquanto ordem profissional. E aproveitar-vos para dizer que isto para nós, em termos de objeção de consciência ou não, relativamente a uma determinada situação, não é uma coisa nova, nós temos todo o tipo de objeções de consciência na Ordem dos Enfermeiros. Não é só sobre estas questões limite, de aborto ou de fim de vida, eventualmente, se vier a acontecer. Nós temos objetores de consciência para planeamento familiar, por questões religiosas, temos objetores de consciência de trabalhar ao domingo, por questões religiosas e por aí afora. E, portanto, exatamente, e é isso mesmo que temos que... E vamos ter objetores de consciência provavelmente às 40 horas também. mas temos que garantir isso. Isso para nós é muito, exatamente. Isso para nós é muito importante, que os profissionais se sintam protegidos naquilo que são também os seus direitos antes de serem profissionais de saúde, e que eles não violem a sua consciência e aquilo que são os seus valores. Portanto, estou perfeitamente disponível para aquilo que entenderem perguntar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Bastonária. Não sei se quer também. Para já não? Muito bem. Sra. Bastonária, vou tomar a dianteira na colocação de algumas questões que decorrem, enfim, da reflexão que vou fazendo e do trabalho de discussão que vamos tendo aqui. E queria colocar-lhe a seguinte questão. No dia-a-dia de um enfermeiro, de um profissional de saúde, diante das situações mais diversas, mas sobretudo daquelas que têm uma maior complexidade e onde se joga, digamos, a decisão que terá certamente um relevo muitíssimo grande para, digamos, o momento da morte. Eu creio poder dizer, por aquilo que vou conhecendo, enfim, que essas situações que aparecem diante de um profissional de saúde, um enfermeiro em concreto, são, digamos, situações em que a fronteira conceptual, digamos assim, estou a remeter-me, portanto, àquilo que foi uma das mensagens que nos quis deixar, em que a fronteira conceptual é muito difícil de estabelecer diante do caso concreto. Ou seja, bem sabemos que há, do ponto de vista conceptual, uma diferença que alguns acham que é absolutamente clara, enfim, aceitemos isso, entre proibição do encarniçamento terapêutico e decisão de abreviamento, digamos assim, temporal da morte. Bem sabemos que não retardar e acelerar, do ponto de vista conceptual, é claramente distinto. E, todavia, pergunto-lhe da sua experiência, da sua, do seu conhecimento do dia-a-dia, da vida concreta, se diante das situações concretas, repito, sobretudo daquelas de maior, não sei como lhe chamar, gravidade, dificuldade, até do ponto de vista emocional, naturalmente, se essa fronteira é tão clara assim, se na verdade diante dos vossos difíceis poderes de decisão, esta fronteira é assim tão marcada, se há possibilidade de a marcar, com certeza, se ela aparece de uma forma marcada, ou se há possibilidade de a marcar de uma maneira tão perentória, tão evidente. De tal forma que fosse possível dizer, bom, para uns casos sim, para outros casos não. Quer dizer, de uma maneira nítida, sem zonas cinzentas, digamos assim, não é? Bom, portanto, isto é, digamos, uma pergunta que apela naturalmente à sua experiência concreta e à dos seus colegas. E a segunda coisa, a segunda questão que lhe queria colocar também se prende, e gostava sobretudo de apelar a essa sua, digamos, a esse seu conhecimento, a essa sua experiência de profissional. E é basicamente esta. Nas decisões tomadas em estabelecimentos hospitalares, que se prendem com essa difícil fronteira entre a morte e a vida, qual é o grau de autonomia que é deixado para o doente? Quer dizer, qual é a participação que o doente tem na decisão? Qual é, no fundo, o grau de se quisermos, de anuência à vontade expressa pela pessoa que está a ser objeto de uma decisão, digamos assim? Enfim, corre-se ou não o risco, eu creio que estou a ser claro, mas enfim, se posso ainda clarificar e para terminar, corre-se ou não o risco de serem ouvidos todos os profissionais, todas as pessoas, ou de ser dada atenção aos argumentos de todas as pessoas, exceto da pessoa que é objeto de decisão. Enfim, pergunto-lhe isto com toda a franqueza, apenas por saber que é alguém, e os seus colegas também, alguém que no dia-a-dia lida com estas questões. Bom, eram estas as duas questões que queria colocar, e por uma questão de economia de tempo, se estivessem de acordo, dávamos a volta e depois então haveria resposta conjunta. E nesse sentido, a palavra para o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria cumprimentar a Sra. Bastonária, Ana Rita Cavaco e o Sr. Enfermeiro Luís Barreira, e agradecer a presença e o contributo que dão para este debate que está aqui a realizar-se na Assembleia da República. Esta última pergunta que acabou de ser feita pelo Sr. Deputado Coordenador, de facto era um pouco a ideia que eu tinha. Nós estamos neste momento não apenas perante uma iniciativa que eventualmente, não sabemos ainda, poderá suscitar iniciativas legislativas dos partidos. Nós encaramos esta petição como um convite irrecusável para a reflexão, que é isso que estamos já aqui a fazer. Mas estamos numa matéria e numa área onde, já por várias vezes em debates anteriores, não aqui, eu ouvi falar num espaço quase livre de direito. E indo ao encontro desta última pergunta do Sr. Deputado José Manuel Pureza, de facto há aqui uma preocupação na petição de sedimentar os valores da liberdade e da autonomia da vontade. E isso neste momento não existe, ou seja, independentemente da posição que cada um possa ter sobre o problema fundamental ou essencial que está aqui subjacente, nós temos que fazer aqui um reconhecimento, é que neste momento, numa série de situações que existem nas chamadas fases terminais, já percebi que o termo não é o adequado.
Terminais são 3 a 6 meses de vida. 3 a 6 meses de vida.
Pronto, mas
crónicas são horas ou dias.
Exatamente, mas que muitas vezes aí não há qualquer, ou seja, a vontade do indivíduo e o respeito pelas suas, enfim, tirando obviamente a questão do, do, das recentes alterações legislativas relativas à expressão de vontade para esse tipo de situações. Como sabemos, não tiveram um acolhimento que eventualmente seria desejável por parte da sociedade portuguesa, pelo menos para já, se calhar estes debates têm que ser incrementados nesse sentido, mas na generalidade das situações a vontade não é pura e simplesmente atendível. E aquilo que me dizem é que há protocolos que até variam de centro hospitalar para centro hospitalar sobre esta matéria, e o que coloca, digamos assim, o problema na tal designação, se calhar um pouco ousada, que eu coloquei aqui há pouco, que é um espaço livre de direito, não totalmente, mas se calhar não tratado com a densidade que seria desejável. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: considera que os valores da liberdade e da autonomia da vontade são neste momento respeitados nessas situações limite? E a segunda pergunta é se não poderíamos, e independentemente da resposta da primeira ser positiva ou negativa, se não poderíamos de facto aumentar um pouco, robustecer um pouco mais essa autonomia da vontade e essa ideia da liberdade do indivíduo em relação aos últimos momentos da sua vida, se isso não seria possível. Muito obrigado.
Maria Antónia Almeida Santos, faz favor. Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos, faz favor.
A senhora bastonária e colocar-lhe a seguinte questão. Aqui há duas ou três semanas participei num debate com um dos peticionários, o Dr. João Semedo, e com o professor Sobrinho Simões, a caracterização da proposta que consta da petição como ato médico suscita naturalmente especiais dificuldades e apreensões nos membros da classe médica. Portanto, uma das questões que gostava de pôr era esta: não vejo alternativa a que não seja um ato dessa ordem, não é? Que não haja uma, digamos assim, uma certificação desse nível e dessa qualidade. Mas o que poderíamos entender como algo que satisfizesse essa exigência de corresponsabilização numa situação de expressão livre, não condicionada, autónoma do próprio. Esta era uma questão que muito gostaria que, na medida do possível, nos ajudasse a melhor compreender. Outra questão é a de que, sem algum avanço neste sentido, não é? A alternativa continua a ser a da classificação do auxílio, quaisquer que sejam as circunstâncias em que ele seja solicitado e quaisquer que sejam os fundamentos para que seja atendido, não é? A criminalização de quem, porventura, responda positivamente a esse apelo, não é? E até que ponto isto não é, no plano ético e ideológico, um problema moral bem mais complicado, ou pelo menos de importância equivalente à da objeção que da classe médica vem formulada. E eram fundamentalmente estas duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Coordenador. Cumprimentar a Senhora Bastonária, cumprimentar o Senhor Enfermeiro e o resto da delegação. Agradecer por estarem aqui. É devido, e digo com muito orgulho, agradecer aquilo que os enfermeiros continuam a fazer pelas pessoas. Muito importante. Bom, sucintamente, o que eu gostaria de lhe colocar era esta questão. Numa eventual alteração da lei, e, portanto, deixar claro, e tenho dito isso, eu não estou aqui para expor as minhas posições, não tenho que argumentar, qualquer um de nós não tem que argumentar sobre as nossas posições e temos, sobretudo, que vos ouvir e aquilo que têm para nos dizer. Mas, de facto, numa eventual alteração da lei, a alteração da lei não impõe a alteração da deontologia. E, portanto, ainda ontem alguém aqui dizia, acho que foi o professor Reis Moraes, não, a doutora Luísa que disse sobre, gostei da expressão da humildade do direito e sobre percebermos que há aqui um conjunto de diferentes enquadramentos que ultrapassam claramente a área do direito. Falou ela até sobre a possibilidade do direito ter que se retirar, não sei se seria ir na dianteira, como dizia o senhor deputado coordenador, mas ter que se retirar e deixar que o debate florescesse noutras áreas. Pronto, de qualquer forma, a questão é esta, a questão concreta. À luz do atual Código Deontológico dos Enfermeiros, não é permitido ao enfermeiro participar nos atos de ajuda ao suicídio ou à morte. Aliás, a questão da intervenção e da relação de ajuda nas situações de suicídio perpassa um quadro completamente diferente e que tem que ver com, de alguma forma, a promoção de ajuda para a vida e não da terminalidade dessa vida. Portanto, eu gostava de saber se, no seu entender, não permitindo o Código Deontológico atual que isso fosse feito, se aquilo que perspectivava era a existência de um referendo, de que forma é que se poderia ou não perspectivar a alteração do Código Deontológico. Eu, eventualmente, deveria ter feito esta pergunta que vou fazer agora antes, peço-lhe desculpa, porque tanto quanto, e a petição já aqui foi dito, não é uma proposta legislativa, mas no espírito da petição não se alude a envolvimento de enfermeiros. No espírito da legislação dos três países da Europa onde é praticada eutanásia e depois nos quatro onde é praticado suicídio assistido, o enquadramento dos enfermeiros é feito de forma diferente. Temos a lei canadiana mais recente, onde os enfermeiros são nomeados pela primeira vez. E, portanto, no caso da lei belga, aliás, não existe nomeação de envolvimento dos enfermeiros e há, aliás, no mínimo, diríamos, celeumas e tensões pelo facto de ser qualificado como intervenção médica ou como, pelo menos, uma ajuda que tem que partir do médico e estarem descritos casos em que o enfermeiro é envolvido sem estar legitimado para isso. Portanto, a minha pergunta concreta é como é que acha que, então, teria que acontecer, a lei teria que, digamos, desculpem que isto já é mesmo o tal final de tarde, não, nomear, sim, especificar, desculpem, especificar que aos enfermeiros era viável a prática de eutanásia e em contextos, com médicos, sem médicos, tanto, porque, de facto, há diferentes enquadramentos para esta questão e não é obrigatório e em alguns é aliás vedado que os enfermeiros participem neste ato. E depois uma última questão, um comentário que tem que ver com de facto esta questão sobre as opções, sobre o conhecimento daquilo que são as recomendações já existentes para as questões de fim de vida. Eu chamo a atenção, se me permitem, para um excelente documento do Conselho da Europa sobre as recomendações éticas do que se deve fazer em fim de vida, onde não existe nenhuma alusão à eutanásia. Existe sim sobre a obrigatoriedade de envolvimento, aquilo que tem que ver com do doente, aquilo que tem que ver com a expressão antecipada de vontades, que não passa pela existência de nenhuma diretiva, mas por proativamente os profissionais de saúde, sejam eles os médicos ou os enfermeiros, explorar essa vontade antecipadamente quando o indivíduo está em condições de a formular. E nessa perspectiva, precisamente no contexto das opções, da melhoria daquilo que são algumas realidades, não todas, e não generalizo, porque também tenho conhecimento de que, felizmente, há muitas realidades em que assim não é, lamentando aquelas em que subscrevo, em que o panorama não é condizente com as recomendações de boas práticas. Mas se considera ou não que, efetivamente, do ponto de vista de opções de envolvimento dos profissionais de saúde, nomeadamente dos colegas de enfermagem, existem condicionalismos que decorrem do facto da maioria dos enfermeiros continuar a não ter formação sobre as questões de fim de vida e sobre a realidade das intervenções que pode e deve prestar a doentes. E estamos aqui a falar em fim de vida, sendo que o âmbito da petição extravasa muito e bastante as questões de fim de vida. Mas eu gostaria de questionar, e até pelas responsabilidades que tem, porque já questionei antes e não neste contexto apenas, efetivamente se é ou não é premente reforçar a formação dos enfermeiros em relação às questões de fim de vida. Só isto.
Sr. Deputado Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Bastonária e o seu Vice-Presidente, creio que é assim. Já aqui foram colocadas várias questões, não me vou repetir, mas queria também ouvir a opinião da Sra. Bastonária, que representa de facto um grupo profissional muito importante no Serviço Nacional de Saúde e na prestação de cuidados à população e aos utentes, e não só aos doentes, mas aos utentes. No seio deste grupo de trabalho, ouviu-se ontem dois constitucionalistas. Um deles, o professor Reis Novaes, falava que no enquadramento da constitucionalidade do ato, não é? E apontando três aspectos, que esta decisão deve ser uma decisão atual, do momento, não deve decorrer de facto de uma expressa vontade, de antecipação de vontade há anos atrás, e portanto que a decisão tem que ser do próprio e não pode ser tomada por terceiros, sejam estes terceiros os profissionais, sejam estes terceiros familiares, outro alguém, e que também tinha que estar reunida à condição de a pessoa não apresentar, do ponto de vista psicológico e da doença mental, um quadro depressivo ou outras perturbações que possam interferir na decisão do momento. E, portanto, também queríamos ouvir o que é que a Sra. Bastonária tem relativamente a esta se comunga, se, o que é que pode nos dizer relativamente a isto e de que forma é que isto pode interferir com a autonomia que, aliás, os outros seus deputados já aqui referiram. Depois, se uma clarificação da sua intervenção inicial, em que eu creio que terei registado bem as suas palavras, que disse que o que quer que venha a acontecer têm que ser garantidas condições a quem possa ser favorável e participe. Deduzo eu que é isto que queria dizer. Quais são estas condições? O que é que nos pode, em concreto, dizer quais são as garantias que têm que estar salvaguardadas? E também diz que quem esteja contra, falou depois dos objetores de consciência, que também estejam protegidos nesses direitos. E, portanto, se nos pudesse aqui avançar com dados mais concretos sobre uns e outros direitos, julgo que também seria importante e oportuno até para a reflexão que está a ser feita e o trabalho de elaboração do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Creio que sim, já demos, portanto, a volta a todos os grupos parlamentares presentes e, por isso mesmo, passo então a palavra para a Sra. Bastonária, para o Sr. Enfermeiro, se entender depois também dizer alguma coisa. Faz favor. Ai, não.
Bem, a saúde é uma área que não tem fronteiras conceptuais estanques em nada, não é só nesta questão, e que mudam ao longo do tempo. Eu, quando terminei a minha formação há 18 anos, praticava determinados atos de determinada forma. E hoje provou-se que há outras formas melhores. Melhores para todos nós, não é melhores para os profissionais, mas melhores para as pessoas. Portanto, é uma área onde nós forçosamente temos que investir toda a vida. Isso já é difícil, estabelecer fronteiras conceptuais estanques noutras áreas, então na saúde ainda mais. Eu diria que, em relação à pergunta que me fez, que não se pode dizer que há uma forma muito clara e muito de régua e esquadro para definir estas fronteiras, não há. Até porque, evidentemente, depois há também as questões emocionais que falou e muito bem relativamente a esta questão e a outras. E estas questões limite levantam-nos, estas questões limite, a questão do aborto, a questão das questões de fim de vida, levantam-nos sempre estes problemas de uma forma ainda mais marcada. Se há coisas que podemos fazer antes de chegar aqui, há. E nós já contribuímos para algumas, e falaram, e eu creio que estavam-se todos a referir quando falavam das medidas e da expressão de vontade ao testamento vital. Ninguém usou o termo, mas eu creio que era isso que se queriam referir. E da fraca adesão que tem havido da população ao testamento vital. E sobre isso nós temos uma opinião também muito própria, porque é que isso aconteceu. Toda a gente sabe que são os enfermeiros que fazem o acolhimento dos doentes nas instituições de saúde, não são os médicos, isto sem desprimor, porque nós trabalhamos em equipa e, portanto, cada um tem a sua função e, efetivamente, o acolhimento é feito pelos enfermeiros. E como também sabem, até porque receberam aqui um ofício, uma cópia de um ofício nosso, já do nosso mandato, dirigido ao Sr. Ministro, pedindo que os enfermeiros tenham acesso ao testamento vital. Como sabem, não têm. Não têm, mas vão ter. Vão ter. Não, não têm. Não têm. Não têm. Mas é porque os médicos lhe dão e, ó, doutora, nós temos também que acabar com isso, porque cada pessoa tem que ter o seu utilizador. Não podemos usar agora uns dos outros, até porque isso é crime e depois configura outros problemas que se podem levantar. Eu sei o que é que está a dizer e é verdade, eu não vou desmenti-la porque é verdade. Mas isto não pode ser, quer dizer, cada pessoa tem que poder usar, não tem mal, não tem mal. Eu creio que assim também contribuímos todos um bocadinho para poder esclarecer, e muito bem, e sempre que quiser dizer alguma coisa, sinta-se à vontade para isso. Isto que a doutora Isabel diz é verdade, e é verdade até noutras questões, portanto está a ver como não há fronteiras conceptuais estanque, até depois por causa destas questões. Portanto, os enfermeiros têm que ter acesso ao testamento vital. Exatamente. Quem partilha o processo do doente e intervém nestas questões? Porquê? Primeiro, para difundir muito mais esta ideia de que as pessoas podem e devem e têm direito a ter uma expressão de vontade relativamente àquilo que querem que seja ou não feito nestas situações de fim de vida. E tomam-se, de facto, estas decisões todos os dias nos hospitais, ao segundo, ao minuto, e muitas vezes sem termos acesso a testamento vital nenhum, quer médicos, quer enfermeiros, ou porque as pessoas não fizeram, ou porque não estarão em condições, quando falava aqui do grau de autonomia do doente para esta decisão, depende se ele está consciente ou não, quer dizer, também tem um bocadinho a ver com isto. Portanto, se é possível nós ouvirmos a pessoa antes de chegarmos a esta situação, e se essa expressão de vontade pode ser feita no testamento vital, eu acho que o devemos dinamizar e os enfermeiros querem, podem e devem contribuir para isso. Respondendo já ali à questão da senhora deputada do PCP, de facto a nossa posição enquanto humanos muda ao longo da vida e ao longo dos anos. Nós temos direito a alterar a nossa vontade e, portanto, percebo quando diz que vamos ou não ter em conta a expressão dessa vontade que foi feita há anos atrás. Se calhar podemos, eventualmente, também prever um mecanismo que a pessoa já pode, efetivamente, fazer a alteração dessa expressão de vontade ao longo do tempo, não é? Mas talvez alguma coisa que relembre a pessoa, se isso já foi feito há muito tempo, a poder fazê-lo com mais regularidade. E daquilo que é a nossa experiência, e o meu vice-presidente vem de um serviço de neurocirurgia, portanto, onde as pessoas têm até muito esta questão da expressão da autonomia, muitas vezes não estão conscientes, ou ele depois poderá falar um bocadinho sobre isso e o que é que isso implica no dia-a-dia. Mas eu posso vos dizer que os meus avós não tinham medo vital e eu tive que tomar uma decisão de não reanimar. Eram situações limite, que foi tomada em conjunto com a equipa. E, portanto, eu não sabia o que é que eles queriam, mas também não tinha forma de saber porque não estavam conscientes. E portanto, o que, nestas situações, o que é que o profissional faz, o que é que o familiar faz? Toma a decisão que lhe parece mais correta para não haver o tal encarniçamento terapêutico, porque sou profissional de saúde e percebo perfeitamente que numa situação daquelas seria o melhor a fazer. E isso efetivamente não é crime. É uma coisa que é possível fazer. É não fazer o encarniçamento terapêutico. E são decisões muito difíceis, como percebem, mesmo para quem não é familiar, para um profissional de saúde que numa equipa tem que debater estas questões, são decisões muito difíceis. Porque é simpático nós podermos debater estas questões enquanto sociedade, mas é muito, muito difícil ser profissional de saúde e confrontar-se com a morte das outras pessoas. É completamente diferente, a doutora Isabel sabe disso. E, portanto, essas decisões levantam sempre muitas questões, como disse também, questões morais complexas, muitas vezes, respondendo também ali ao senhor deputado, muitas vezes bastante mais complexas do que o quadro legal. E, relativamente ao código deontológico, dizer-lhe que nós tínhamos, como tinham os médicos, isto para fazer um paralelismo, uma situação no nosso código deontológico que eu já pedi para levantar esse sigilo, por exemplo, relativamente aos maus-tratos que são considerados hoje crimes públicos, que ainda continuávamos a não poder revelar determinadas situações relacionadas com os maus-tratos a crianças. O que nos levantava, enquanto profissionais de saúde ou enquanto enfermeiros, problemas dramáticos, porque nós queríamos proteger a criança e não podíamos dizer nada, não é? E os médicos também, por exemplo. No entanto, já eram crimes públicos e, portanto, tivemos que fazer a adequação do nosso código deontológico a esta questão. E é evidente que o código deontológico também vai sofrendo alterações ao longo do tempo e, muito provavelmente, e foi isso que eu quis dizer, terá que sofrer alterações se vier a haver alguma alteração legislativa nesse sentido. Porquê? Porque quando falou das diferentes leis e da atuação dos enfermeiros diferentes noutros países, é natural, porque os enfermeiros não têm competências iguais em todo o mundo. E é por isso também que os enfermeiros portugueses são queridos em todo o mundo, porque têm competências acrescidas e diferentes daqueles que se formam lá fora. E têm já uma formação e um conjunto de atuações que noutros países não são reconhecidas ou não são praticadas, ou até porque eles não têm formação para isso. O que não se passa aqui não é que os enfermeiros não tenham formação em fim de vida, é a mesma coisa que para os médicos. É evidente que as pessoas têm formação em fim de vida. Não têm o investimento que deveriam ter, que é isso que nós estamos a fazer na área da paliação, por exemplo, como os médicos também estão a fazer, que dê aos profissionais de saúde mais competências nesta área, porque é uma área relativamente recente, tem poucos anos, digamos assim. Eu sei que percebo o que é que eu estou a dizer com os poucos anos, face às outras, como a geriatria, por exemplo, não é? Portanto, são tudo conceitos que foram evoluindo ao longo do tempo e em muito pouco tempo. E, portanto, como nós temos quadros de competências diferentes em Portugal, e eu estava aqui a pensar enquanto me fazia a pergunta, praticar um ato destes, e eu posso estar completamente enganada, faz por administração de fármacos. E a administração de fármacos é uma prescrição médica. Mas uma prescrição médica também é cumprida por um enfermeiro. Portanto, eu não estou a ver como é que separamos as duas coisas, porque em Portugal, de facto, os enfermeiros e os médicos têm uma relação umbilical, e ainda bem. Portanto, quando me perguntam o que é que nós achamos ou não achamos, ou se vamos participar ou se não vamos participar, eu diria que, havendo uma iniciativa legislativa desta natureza, nós seremos obrigados a participar, porque decorre decorrerá de uma prescrição médica. Daí a necessidade de garantir a objeção de consciência, tal como a dispensa da pílula, tal como a administração de outro medicamento qualquer, ou tal como a prática da interrupção voluntária da gravidez. Portanto, são atos que eu não posso dizer, enquanto bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que os enfermeiros vão ficar de fora ou não. A mim não me parece. Ou os médicos possam dizer que, se houver uma alteração legislativa, que vão ficar todos de fora, até porque não podemos ser todos depois objetores de consciência. E com certeza não será. Nem médicos, nem enfermeiros. E, portanto, sim.
Eu sou liberal.
Sim.
Há quem tenha deixado de ser.
Eu também, mas com condições.
Microfone, para ficar gravado, por favor.
A propósito, diz que a senhora primeira disse, só um comentário rápido, que o debate neste momento em relação ao enquadramento dos Estados Unidos e relativamente ao suicídio assistido envolve o código deontológico dos farmacêuticos na dispensa de medicamentos, quando se fala de suicídio assistido, em que nem médico nem enfermeiro poderão estar envolvidos, e há neste momento, do ponto de vista de organizações profissionais de farmacêuticos, várias questões, é que nós nunca falámos disso e é interessante pensar no assunto.
Muito obrigado. É curioso, nos Estados Unidos, em relação à pena de morte, um dos problemas que está a existir nos cerca de 28, salvo erro, estados que ainda permitem a pena de morte, é que a indústria farmacêutica recusa-se a dispensar medicamentos para o seu cumprimento, o que significa que os estados e os estabelecimentos prisionais são obrigados a fazer uma espécie de tráfico de medicamentos, que não são medicamentos de venda livre, digamos assim, como é evidente, o que é, praticam um ato ilegal para depois cumprirem a sentença da pena de morte. Obviamente isto é uma comparação mal comparada, mas apenas como um exemplo, como foi suscitado.
Eu creio que aquilo que disse é muito importante. No caso do suicídio assistido, de facto, não participa outro profissional de saúde. A pessoa pode comprar e é evidente que os farmacêuticos também terão aqui, nessa questão, uma palavra a dizer, nessa vertente do suicídio assistido, como aos psicólogos. Também podem ser objetos de consciência do acompanhamento de uma situação destas, não é? Pronto. Mas... Eu não sei se recordam, quando eu estive cá da última vez com alguns de vocês, eu falei de um estudo do Royal College of Nurses que foi feito com muitos doentes que queriam que se lhes praticasse eutanásia, e que as colegas do Royal College fizeram um estudo muito alargado e chegaram à conclusão que a maioria dessas pessoas pediam isso porque tinham em linha de conta para essa decisão a dor e o sofrimento, e não dissociavam uma coisa da outra. Eu depois posso-vos fazer chegar, na altura disse qual era o estudo, agora não tenho de cor, as conclusões. Não dissociavam a dor do sofrimento e o sofrimento da dor, porque estavam intimamente ligados. Mas que, eliminado esse fator, grande parte tinha desistido. E já falámos várias vezes sobre isso, e sei que é um tema que a doutora Isabel fala recorrentemente, e isto por causa da questão que nos fizeram relativamente ao grau de autonomia do doente, se ele está ou não em condições de decidir tomar esta decisão ou não, e tem muito a ver com isto. Se aquilo que a pessoa está a decidir no momento tem ou não a ver com este grau de dor e com este grau de sofrimento, ou se é de facto uma decisão livre, consciente e informada. E vale a pena olhar para estudos que existem feitos sobre isso, provavelmente ajudar-vos a decidir sobre esta petição e sobre outras questões que tenham que decidir em termos legislativos. E que garantias é que devem estar salvaguardadas, quer para os profissionais que terão que participar, eventualmente, se houver uma legalização nesse sentido, e aqueles que serão objetores de consciência? Eu diria que a garantia é a mesma, quer para uns, quer para outros, que nós já temos que dar em qualquer ato que qualquer profissional de saúde pratica. Nomeadamente no caso da interrupção voluntária da gravidez. Ou seja, o que é que deve estar salvaguardado para as pessoas poderem praticar este ato sob prescrição médica, neste caso porque é a administração de um fármaco, ou para serem objetores de consciência? Primeiro, que conseguem, dentro das suas ordens profissionais, expressar essa vontade, o que à partida está garantido, na nossa está e creio que nas outras todas também. Pelo menos nós tivemos uma boa experiência com a implementação da lei da interrupção voluntária da gravidez, e vínhamos a falar sobre isso no caminho. Os serviços organizaram-se com a ajuda da ordem muito bem, portanto foram feitas listas nos serviços com as equipas daqueles que eram ou não objetores de consciência, foram todos registados, isso foi feito em tempo útil e, portanto, o processo correria da mesma forma. Até porque os profissionais que trabalham em Portugal estão todos identificados e precisam de estar inscritos e ativos para poder exercer, portanto, a garantia da objeção de consciência é uma coisa simples de fazer. Em relação àqueles que terão que praticar, eu vou arriscar dizer neste cuidado de saúde, porque se ele for legislado isto vai ser um cuidado de saúde, penso que toda a gente percebe isto. É um cuidado de saúde, ou será um cuidado de saúde como outro qualquer, tal como a interrupção voluntária da gravidez hoje é um cuidado de saúde, que está garantido por lei e que há profissionais que o prestam e outros não, por uma questão de consciência, porque são, como disse, situações limite. E, portanto, eu não vejo, se é que eu percebi a pergunta, pode haver mais alguma coisa que queira saber e que eu não tenha interpretado da pergunta que me fez. Não vejo nenhuma salvaguarda em especial para a prática deste ato, caso ele venha a ser legalizado, faça outro qualquer. Uma consulta de enfermagem, uma prestação de um cuidado de enfermagem, um ensino, uma administração terapêutica, independentemente de ser uma situação limite. Qual é a diferença? É a nossa própria dificuldade em lidar com estas questões, não só como profissionais de saúde, mas como pessoas. A questão emocional que está muito presente e o termos que verdadeiramente trabalhar em equipa, não só médicos, enfermeiros, mas psicólogos, farmacêuticos, tal como já falámos aqui. Mas que também acontece noutros cuidados de saúde que nós já prestamos às pessoas. Eu creio ter respondido a tudo, mas se precisarem de mais algum esclarecimento...
Quero acrescentar alguma coisa, faça, por favor.
Muito boa tarde. Eu só acrescentava aqui relativamente a esta matéria e relativamente à questão do Código Deontológico, e para nós é importante, enquanto ordem, acompanharmos este processo legislativo, até porque, de facto, não está, em termos de Código Deontológico, não é permitido assistir a este ato. E, portanto, como sabem, um Código Deontológico, para se alterar numa profissão, é necessário determinados requisitos, nomeadamente ser colocado em consulta pública, debate alargado dos membros, neste caso dos enfermeiros, e, portanto, e depois levar a uma Assembleia Geral. É importante para nós, enquanto Ordem, também assegurarmos este caminho e acompanharmos este processo, no sentido de depois não deixarmos de fora aqueles enfermeiros que eventualmente queiram participar neste ato.
Não é? Constatei um facto. Eu queria agradecer uma vez mais, e creio que não é demais fazê-lo, agradecer à Sra. Bastonária, ao Sr. Vice-Presidente da Ordem, à equipa que a acompanhou. Queria agradecer-vos uma vez mais a vossa disponibilidade para nos ajudarem. Creio que, enfim, aquilo que nos disseram
é de valia grande para a reflexão que estamos a fazer nesta altura. E agradecer-vos também a vossa flexibilidade de horário para que pudéssemos terminar às 8:45 e com isto todos pudéssemos agora tomar os rumos que entendermos nas nossas vidas, enfim, cada um e cada uma. Não, total liberdade, respeito pela vontade de cada um, é apenas isso, não é mais nada que isso. Bem, falando sério, muito obrigado e até breve. Muito obrigado.